Museu Ciência e Vida, Fundação CCIERGE, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje apresentam Ciência para Ouvir, séries de podcasts para divulgar o conhecimento científico e pensar a sociedade brasileira. Na primeira série de Ciência para Ouvir, teremos 4 temporadas de 6 episódios cada, com recortes temáticos específicos ligados ao bicentenário da Independência Brasileira e ao centenário da Semana de Arte Moderna.
Nesse 6º e último episódio da temporada, a pesquisadora e historiadora Magali Romero Sá nos fala sobre o Brasil pelos Brasileiros, a Imperial Comissão Científica de Exploração. Em contraponto aos episódios anteriores, encerramos nossa temporada apresentando uma comissão científica formada por viajantes e naturalistas brasileiros. Em meio aos debates que aconteciam no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, muitos defendiam a importância de incentivar a ciência nacional. E assim, nascia a Imperial Comissão Científica de Exploração, financiada pelo governo de Dom Pedro II. Em meio às comemorações do Bicentenário da Independência, esse episódio remete a um marco da história das ciências no Brasil para nos lembrar da importância de apoiar o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no nosso país. Magali Romero Sá é mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutora em História e Filosofia da Ciência pela Universidade de Durham, na Inglaterra. É pesquisadora titular e professora na Fundação Oswaldo Cruz, onde já coordenou o programa de pós-graduação em História das Ciências e da Saúde e é vice-diretora de Pesquisa, Educação e Divulgação Científica da Casa de Oswaldo Cruz. Magali é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e foi bolsista do Programa Cientista do Nosso Estado, da FAPERJ. Tem experiência na área de História das Ciências, atuando principalmente nos temas História da Medicina Tropical, Relações Científicas Internacionais, Viagens e Coleções Científicas nos séculos XIX e XX, Meio Ambiente e Saúde. Sua produção bibliográfica é marcada pela colaboração na organização em livros sobre diversos temas na história das ciências e da saúde, bem como a publicação de artigos em periódicos nacionais e internacionais.
Ciência para Ouvir.
Bom, então nós estamos hoje falando sobre a Comissão Científica do Império. Ficou conhecido como Comissão das Borboletas, né? Eu vou explicar melhor o que é isso e o que aconteceu, porque é uma comissão científica brasileira. A importância dessa comissão é que essa foi a primeira comissão científica realizada por brasileiros, financiada pelo governo imperial. Antes, né, quando Dom João VI chegou, abriu os portos, e nós tivemos as expedições dos naturalistas viajantes, que eram todos estrangeiros, grandes expedições, nós tivéssemos exploração do Brasil. Nós já tínhamos, desde o século XII, muito antes, nós tínhamos Alexandre Rodrigues Ferreira, ainda no Brasil Colônia, temos várias expedições, mas nunca, depois do Brasil Império, nós não tínhamos uma expedição organizada no Brasil. As nossas instituições científicas que foram criadas aqui, que foram criadas quando Dom João VI veio para cá, o Jardim Botânico, o Museu Imperial, e essas instituições foram crescendo, as escolas, o Colégio Pedro II, a Escola Central. Então, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, nós tínhamos várias instituições brasileiras que estavam, né, em formação, que estavam sendo cristalizadas, sociedade velosiana, discussões, já tínhamos naturalistas sendo formados aqui no Brasil e não tínhamos uma exploração científica feita por brasileiros. Isso incomodava muito, muito os pesquisadores brasileiros, porque, principalmente, não no início, inicialmente não, com a comitiva, quando Leopoldina chegou com toda a comitiva que veio com Machos e todos os outros, né, nós não tínhamos ainda uma comunidade científica brasileira formada. Mas depois, com o tempo, depois de 50 anos, já estávamos já nas instituições, já com discussões, eles estavam sendo formados na Europa ou sendo formados aqui, normalmente médicos, porque a gente não tinha em nenhuma instituição brasileira formação específica em naturalista, não existia isso, né? Não existia essa formação. Você tinha as ciências naturais como uma disciplina acessória, né? Dentro da faculdade de medicina, você aprendia botânica, botânica médica, era importante você ter essas noções, mas era uma coisa acessória, né? Então, não tinha uma coisa formada, se discutia muito a nacionalidade, os índios, a interação, né? Tudo isso estava sendo discutido muito no Instituto, a formação desse país, né? Então, era a brasilidade, né? E, com isso, tinha um incômodo muito grande desses pesquisadores, desses cientistas, né? E aí, numa sessão do Instituto Histórico e Geográfico, um dos membros do Instituto, que era o terceiro vice-presidente, que era o Manuel Ferreira Lagos, ele estava trabalhando já nesse mesmo ano, como ele entrou como vice-presidente, de adjunto da seção de Anatomia Comparada e Zoologia do Museu Nacional. Nós tínhamos também, pertencendo ao Instituto Histórico, também o Gustavo Capanema, né, que é o barão de Capanema, Gustavo Sutz, que era filho do bibliotecário da princesa Leopoldina, que ficou no Brasil. Ele era um engenheiro estudioso, tinha estudado com Fomarços na Europa. Então, ele era uma pessoa... Ele estava atuando no Museu Nacional como adjunto da seção de geologia, ele era engenheiro. Então, tinha um grupo formado ali nessa seção do IHGB, que o Manuel Ferreira Lagos, que era esse adjunto da seção de anatomia e zoologia, ele não era zoólogo, ele era um literato, ele gostava, mas ele não tinha aquela formação. Ele, então, na presença do imperador, ele vai e justifica, ele fala, nós precisamos ter uma expedição nossa, e corrigir os ecos que esses pesquisadores estrangeiros chegam. Por quê? A gente tinha acabado de receber a visita do Francis de Castelnau, e ele publica uma série de imprecisões. Aquilo incomodou muito. Uma outra coisa que incomodava muitos pesquisadores brasileiros era que essas pessoas chegavam, eles iam às bibliotecas, eles fuçavam, porque já tinha sido pesquisado desde o século XVIII, que estavam depositados na biblioteca os manuscritos, eles anotavam e depois usavam como se fossem deles. Isso incomodava muito, e com muitas imprecisões, que é das interpretações deles. Então, isso foi uma justificativa forte do Manuel Ferreira Lagos perante o imperador para que ele financiasse, para ele que desse suporte a uma expedição feita por brasileiros adentrando o país. Mas aí eu vou chamar a atenção para uma coisa importante. Nesse momento, no Brasil, a visão era muito utilitarista. Mesmo para esses pesquisadores, vou falar do Manuel Ferreira Lagos, não do Francisco Freire Lemão, eu vou falar um pouquinho dele também, que era o botânico e chefe da expedição. Mas era uma coisa assim, conhecer para aumentar as riquezas nacionais para exploração, era com esse sentido. Não no sentido muito europeu, que era para fazer um mapeamento. Claro que tinha também a visão de exploração, mas o europeu tem aquela ideia de fazer um mapeamento, um inventário do que existia, da fauna, flora, fitofisionomia, geografia. Era uma outra visão. Os brasileiros não vinham muito assim, não tinha esse apoio. Nem esses membros que foram na expedição, que eu vou falar a seguir, com mais calma, eles também estavam tirando o Francisco Freire Alemão, que era o botânico e chefe da expedição. Ele era um médico, que foi médico de Pedro II, ele acompanhou a comitiva também da Tereza Cristina, ele se formou na Europa, era uma pessoa simples, mas era uma pessoa extremamente dedicada, que correspondia com Fomarços, era um excelente, excelente desenhista, os desenhos dele são belíssimos. Ele era um naturalista, ele era um botânico, ele se dedicava a isso, ele era da seção de botânica do Museu Nacional e ele foi nomeado para ser o presidente dessa comissão. Bom, conclusão da história. O imperador apoiou, achou interessante, se formou uma comissão com membros do IHGB, com Manuel Ferreira Lago, que também era do Museu Nacional, e membros do Museu Nacional. Teve o apoio restrito do Museu Nacional, teve o financiamento do Império, né? Todo material que seria coligido, coletado, seria enviado para o Museu Nacional, para ser estudado posteriormente, mostrando as riquezas do país, né? Então, isso foi uma coisa importante, né, com esse apoio, a primeira comissão brasileira. Né? Essa comissão, depois de tudo acertado, ela foi dividida em 5 sessões. Uma sessão de botânica, que era chefiada por Francisco Freire Lemão, do Museu Nacional, como eu falei anteriormente. Uma sessão de geologia e mineralogia, né, os minérios, a formação mineral da geologia nacional, por o Guilherme Sus de Capanema, né, que era o barão de Capanema, que era o filho do bibliotecário da princesa Leopoldina, e era amicíssimo de Pedro II, a sessão de zoologia por Manuel Ferreira Lagos, que foi o proponente dessa expedição, que era, no momento, ele era adjunto da seção de anatomia comparada e zoologia do Museu Nacional e terceiro vice-presidente do IHGB. Ele era um literato, ele gostava, ele lia muito, ele era muito inteligente, tanto que quando eu falar das instruções, eu vou citar ele especificamente por causa dos livros. Ele tinha um conhecimento da bibliografia que estava saindo na Europa muito interessante. A sessão de etnografia, né, o estudo dos índios, era pelo poeta, o nosso poeta, o Antônio Gonçalves Dias, que também era professor do Pedro II. a seção de geografia e astronomia pelo matemático Giacomo Rajagabaglia, que era lente da Academia da Marinha. E como toda expedição científica, sempre isso vem desde a época do anterior, século XVIII, já era assim, Alexandre Ferreira tem os desenhos, né, os ilustradores que acompanhavam a expedição, você tinha naquele momento, a fotografia estava chegando, eles levaram uma máquina fotográfica também, mas não era uma coisa ainda muito difundida. Então, para ilustrar aquelas paisagens, onde eles estavam andando, o que eles estavam fazendo, tinha que ter uma pessoa que fizesse, né, o desenhista. Né? E para isso foi acompanhar a expedição do professor de desenho da Escola da Marinha, que era discípulo de Debreu, José dos Reis Carvalho. Ele ficou responsável pela toda a iconografia, pela ilustração científica e paisagística da expedição. O Freire Alemão também, o botânico, ele desenhava suas coisas, ele fazia desenhos maravilhosos, mas ele fez também, o José de Reis Carvalho também, mas a parte mais científica dos desenhos botânicos foi feita mesmo pelo Freire Alemão. Mas então a exposição estava formada, né? Esses membros, né? O que, que você precisaria? Você precisaria do material para acompanhar a expedição. Vidrarias, microscópios, material para astronomia, os livros importantes, né? Então, todo esse material tinha que ser obtido fora do país. Nós não tínhamos esse material, tinha que ser importado. E, para isso, nós tínhamos dois pesquisadores que fizeram parte da expedição que estavam na Europa, que era o Rajagabaglia e o nosso poeta Gonçalves Dias. Eles foram incumbidos de comprar esse material na Europa. Então, eles montavam listas de coisas para eles comprarem. Obviamente, o país sempre passou por dificuldades, uma série de problemas, né, financeiros, e aí, nesse momento, você tinha um momento... Era muito difícil naqueles ministros da corte, os senadores da corte, eles tinham muitas brigas entre eles. Então, um defendia, achava importante, os outros eram contra, então era um embate muito grande, saía nos jornais, para que vai fazer, outro não, porque vai descobrir as riquezas, vou falar por quê, né? Onde que eles iriam? Então, ficou primeiro uma discussão para onde vai, não sabia ao certo, foi para o interior do país, adentrar o país, conhecer esse interior, explorar esse interior, e as riquezas minerais, que achavam que tinha muito ouro, muita riqueza. Por quê? Tinha acabado de acontecer na Califórnia a descoberta de jazidas de ouro, era o Gold Rush. Então, aquilo alertou os brasileiros também, nosso interior também, vamos em busca do ouro. Né? Então, aquilo veio associado a essa coisa dos Estados Unidos que tinha acabado de acontecer, que estava naquele frisson. Então, isso também era uma motivação, né? Tinha aquela lenda que ia encontrar muitos minerais, muitas riquezas. Né? Era essa a expectativa da população e de alguns ministros que apoiavam. Então, era uma coisa muito utilitária. Isso vai, a gente apoia, mas vai ter que ter uma repercussão, vai ter que ter benefícios muito importantes para a gente.
Entre os viajantes brasileiros que saíram em expedições no século XIX, vale destacar alguns relatos de Guilherme de Capanema em sua coluna intitulada Zig Zag, publicada em jornais do país. Não digais que o nosso povo é indolente. Ide às oficinas mecânicas, públicas e particulares da corte. Entrai nas fábricas de tecidos da Bahia. Recomendo-vos a dos queimados. Encontrareis numerosíssimos exemplos de que o povo brasileiro não é indolente. Trabalha tanto como qualquer outro. O que precisa é de um impulso. Mas para promover os interesses do povo, é preciso tomar conta dele. Falar-lhe a linguagem que ele entende. Quando quiserdes falar-lhe em sol e lua, usai dos termos simples e chãos de todo mundo e deixai-vos de dizer astro do dia e satélite da terra.
Então, o que, que acontecia? Começaram a elaborar as instruções de viagem. Vou botar um pouquinho para você fazer uma expedição científica. Isso vem desde o século XVIII, eles vão acompanhando. Inclusive, eles usam como modelo instruções de um francês do século XIX. Você tem, né, o que, que você vai coletar, o que, que você vai ver, aquilo tudo está discriminado, né, vai sendo bem orientado, para você não se perder ali no campo, né, para você saber. Uma coisa importante também para falar é o seguinte, numa expedição científica, eles não vão só. Então, nessa expedição, o que, que eles estavam acompanhando? Todos tinham seu escravo particular. Eles tinham um escravo, eles viajavam com um escravo, ninguém fala, mas eles tinham seu escravo, estavam ali com eles. Eles tinham o acompanhante que ia ajudar na coleta e na observação. Cada um deles acompanhava, depois eu vou falar os nomes dessas pessoas. Eles tinham, no caso, os coletores, tinham pessoas que iam coletar. Né? Tinham os preparadores. Então, era uma comitiva grande. Né? Então, tudo isso era uma despesa. Muita gente, muita coisa acontecendo. Né? Então, o que, que aconteceu? Foi escolhida a sua província do Norte, começaram, vamos Ceará, tal. Então, acabou sendo escolhido o Ceará. Até pouco antes da expedição, eles não sabiam se é assim, o Ceará ou outras regiões do norte do país e Nordeste. Então, ainda existia ainda uma dúvida, mas acabou finalizando com o Ceará. E aí, o que, que acontece? Nessas instruções de viagem que foram elaboradas, né, elas foram elaboradas primeiro pelo Canto Batista de Oliveira e depois cada um dentro das suas disciplinas, eles fizeram, né, elaboraram exatamente o que queriam. Então, coisas importantes que eu vou citar, né, que tinha geral para todas elas, que além do levantamento botânico, geológico, mineralógico, eles estavam sempre pensando no incremento da agricultura, por levantamento das condições climáticas, dos solos, adubos, fertilizantes. Estou falando isso para mostrar que é uma coisa sempre voltada para o utilitarismo, né? O que, é que eles poderiam aproveitar daquele solo? Como é que aquilo poderia ser aproveitado? Como é que era a agricultura? Como é que era a pecuária? Se existia na região os minerais? Era nesse sentido muito utilitarista, essa visão, né, que tinha muito forte. E no caso do Manuel Ferreira Lagos, então, que ele não era realmente um zoólogo, depois mais adiante eu vou comentar um pouquinho mais sobre ele, ele era uma pessoa que ele fazia mais um trabalho etnográfico dessa expedição, ele recebeu muitas críticas, né? Porque ele não era realmente aquele zoólogo naturalista, viajante, né, que vinha ao Brasil, que coletava o material, que anotava com cuidado cada espécime que ele coletava, onde ficava, os detalhes, né, que é tão importante para uma coleção científica. O Lagos, nas instruções de viagem, ele fala o seguinte: o essencial para se observar seria para o proveito que as artes, a medicina e a economia doméstica poderiam tirar das numerosas legiões de viventes que povoam o ar, a água e a terra, não devendo a pesquisa se limitar a uma descrição simples e rigorosa dos animais distribuídos sobre a superfície do globo terrestre, grupando-os metodicamente e nem a conhecer a estrutura do corpo e mecanismo de suas funções fisiológicas, seus hábitos e índole, seu modo de viver e de multiplicar e transformações das espécies. Por que eu estou falando isso? É justamente para dizer que não era esse o foco, que nas viagens dos naturalistas viajantes, esse era o foco principal. Você conhecer as espécies, você anotar, você fazer essas associações. No caso deles, não. Eles estavam preocupados no todo. Quer dizer, essa visão utilitarista é bem forte, muito forte na viagem científica desses naturalistas brasileiros, tirando Freire Alemão. Freire Alemão, além dessa parte também utilitarista, ele tinha a visão também do naturalista. Tanto que o Freire Alemão, quando eles chegaram, esses membros da expedição chegaram em Fortaleza em fevereiro, mas numa época de chuvas, eles tiveram que ficar 6 meses na cidade de Fortaleza antes de adentrar a região do Ceará. Depois eles passaram percorrendo todo o Ceará, eles chegaram ao Piauí, eles foram se separando, assim, mas só nas bordas, né? Pernambuco. Né? E aí o que, que acontece? Dentro daquele momento que eles estavam lá no parados, né? Eles começaram a pesquisar só naquelas regiões ali em volta para depois dividir. Eles se dividiram. Vamos agora fazer percorrer essa região em divisões. Então, saiu uma expedição do Manuel Ferreira Lagos com o seu ajudante, além do escravo, etc., e o coletor. Eles saíram junto com o Freire Alemão, que era acompanhado do seu sobrinho, que era Manuel Freire Alemão Freirin, que era um excelente botânico também, e que muitas vezes, quando o Freire Alemão, que era chefe da expedição, ele vinha para o Rio, para a sede da corte, ele às vezes se ausentava por muito tempo, era o Freirinho que estava lá coletando e fazendo as anotações botânicas, era realmente um personagem muito interessante. E o Freire Alemão, durante esse período, que ele estava acompanhando o Manuel Ferreira Lagos, né, que eram essas duas blocos, né? Era botânica, zoologia, caminhando, fazendo as coletas, ele criticava demais o Manuel Ferreira Lagos. Porque o Manuel Ferreira Lagos, ele não falava da zoologia, ele não se importava com a zoologia, ele só ficava se importando com a população ou com coisas anedotárias. E ele criticava, ele não era. Então, assim, ele não era um zoólogo. Quem fazia realmente o trabalho de coleta de taxidermia era o preparador e o coletor que estavam acompanhando o Manuel Ferreira Lagos. Ele estava observando outras coisas, ele gostava de outras coisas, era a produção de mel, era a pescaria, ele era super interessado nas pescarias. Então, era a produção local, era o que interessava os hábitos da população, ele realmente interessava isso aí. Tanto que vai interessar que, ao final, eu vou falar das exposições, que ele trouxe muita coisa interessante que foram expostas depois sobre isso. Então, como eu estou falando, né, atenção especial principalmente foi dada para a indústria emergente, para o artesanato de rendas e couro, mel de abelha, madeiras, indústria indígena. Então, no caso do Manuel Ferreira Lago, era muito isso. Não quer dizer que não teve uma produção maravilhosa, uma coleta importantíssima de insetos, de aves e de outros animais, mas teve, mas não por ele. Né? Foram os coletores taxidermistas, né? Mas ele realmente foi muito criticado por causa disso. O Freire Lemon se incomodava demais com a presença dele. Uma outra crítica muito grande que fizeram era dos membros, eram todos jovens, eram serem farristas. Então, o Freire Lemon, que era já o mais velho da expedição, o mais sério, sênior, muito responsável, realmente com a cabeça de naturalista, ele não se conformava em ver aqueles membros, como o Capanema, o poeta, né, o Gonçalves Dias e o próprio Manuel Ferreira Lagos, estarem entretidos com a população e outras coisas que não fosse a coleta e realmente se dedicar ao trabalho do naturalista. Então, essa expedição ela tem várias facetas interessantes que a gente pode discutir, trabalhar e diversas formas, né? Como eles viam, como a população os via, né? Muito interessante também isso. Como a população via aqueles seres tão esquisitos, daqueles homens tão esquisitos, ficarem coletando, eles estranhavam, porque eles não davam muita importância também a isso, né? E eles estavam pensando naqueles médicos para cuidar deles, para fazer coisa para eles, né? E não ficar pegando aquele bichinho que está ali. Depois aquele homem fazendo, eles criticavam, eles não entendiam muito esse tipo de trabalho. Um fato interessante é que a gente tinha um problema no Nordeste, o problema das secas. Então, essa era uma coisa também que eles falavam, o Capanema, pra, na parte de geologia também, é de olhar a fisionomia, né, do local, entender exatamente o tipo de solo. Né? Essa era uma coisa importante. O Capanema falava isso, né, uma justificativa que ele falava antes de viajar, né, e tinha os detratores que diziam que aquilo era necessário. Então, tinha aquelas brigas, né, lá do Império, lá com o gabinete lá do senador. E aí, o que, que acontece? Entre o interior do sertão e o litoral, as mercadorias eram, né, elas viajavam através de mulas, né, o carro de boi. Então, era assim que fazia a circulação dos produtos entre o litoral e o sertão, sertão-litoral. E aquilo na seca, os mulos morriam, tinham problemas sérios, então interrompia naquele ciclo de circulação e era um problema que desabastecia o litoral, o sertão tinha esse problema sério. Aí o Capanema, já sabendo disso, né, já se discutia desse problema da seca, ele veio com essa proposta de introduzir dromedários na região do Ceará, porque eram animais acostumados ao deserto, às secas. Então, eles suportavam bem essas intempéries. E aí, ele fez uma proposta à Sociedade de Aclimatação, ao Pedro II, inclusive, se associou a ela. Né? Tinha muita ligação com a França, o Pedro II sempre teve uma ligação fortíssima com a França, e a aclimatação de animais não era uma coisa absurda. Tinha essa circulação de aclimatar animais em determinadas situações, principalmente em benefício, inclusive, da própria situação de transporte, comércio, etc. E aí, eles estavam indo para o Ceará, essa região de seca do Nordeste, já era o grande momento de tentar introduzir esses animais e tentar resolver um dos problemas sérios, que era dessa circulação. Então, eles fizeram uma parceria com a Sociedade de Aclimatação, 14 camelos dromedários foram enviados da Argélia, chegaram em julho, a comissão já estava desde fevereiro, lá em Fortaleza, e em julho chegam esses 14 dromedários com 4 argelinos, vieram da Argélia. Né, que na época era colônia francesa. Né? E, obviamente, que é um prato cheio para os detratores da comissão, amaram isso. Mas não era uma coisa tão absurda no pensamento deles, não era uma coisa absurda, exótica. Tinha um porquê fazer isso. Então, era uma coisa que tinha um porquê, era uma ideia que não era tão absurda, mas os dromedários não se adaptaram, então, realmente, isso não foi possível. Né? E, obviamente, então, tem galhofas retratando eles em cima dos dromedários, e tem várias coisas falando, mas, infelizmente, quer dizer, foi uma ideia não tão absurda, é isso que eu quero falar, porque normalmente é retratado como uma das coisas mais absurdas possíveis, mas tinha um porquê aí por trás desse momento de trazer os dromedários para o Ceará, e aí aproveitando esse momento da expedição.
Em sessão no IHGB, em 1856, o viajante Manuel Ferreira Lago chamava atenção para o fato de apenas viajantes estrangeiros terem feito expedições de maior destaque. E dizia já ser a hora de investir em viajantes brasileiros a se lançarem a conhecer o país. E não vos parece, senhores, que já era tempo de entrarmos, sem auxílio estranho, no exame e investigação desse solo virgem, onde tudo é maravilhoso? De desmentirmos esses viajantes de má fé ou levianos que nos têm ludibriado e caluniado? De mostrarmos finalmente ao mundo que não nos faltam talentos e as habilitações necessárias para as pesquisas científicas? Se você quer conhecer mais sobre a Imperial Comissão Científica de Exploração, a Fundação Biblioteca Nacional possui um acervo riquíssimo, incluindo manuscritos, correspondências e ilustrações dos viajantes. Além disso, na Hemeroteca Digital, você também encontra digitalizados os 32 zigue-zagues publicados por Guilherme Capanema no Diário do Rio de Janeiro, sob o pseudônimo Manuel Francisco de Carvalho.
O que que acontece? A expedição, por problemas inúmeros de verba, uma série de problemas entre eles mesmos. O próprio poeta Gonçalves Dias, que estava fazendo a parte etnográfica, não tinha já tanta, né, os indígenas, uma outra tribo, outra, mas já totalmente aculturados, e ele se decepciona, ele também estava muito doente, ele vai para a Amazônia. Ele resolve ir para a Amazônia, vai para a Amazônia para tentar ver essas populações nativas realmente. Então, ele fica lá. Depois de muito problema de verbas, etc., etc., que eles tiveram inviabilizando realmente a comissão, todos, né, seus movimentos, aquilo tudo, né, eles resolveram acabar, já tinham coletado bastante material e o outro já estava fora, um doente. O médico que acompanhava o próprio Gonçalves Dias tinha falecido logo no início, que eu sempre falo que tem um acompanhante junto com eles, como o Freire Alemão tinha o Freirinho, né, com ele, né? E o Capanema tinha o Vila Real, então o Ferreira Lagos, né? E no caso do poeta, o médico que eu acompanhava já tinha falecido, então várias coisas já tinham acontecido, já tinham coletado muito, já tinham explorado toda aquela região do Ceará, já chegando fronteira Pernambuco, fronteira Piauí, ultrapassando ali aquelas fronteiras. E eles resolveram, então, encerrar a comissão. E o Freire Alemão, já bastante adoentado também, encerraram essa comissão, depois de 2 anos e 5 meses, percorrendo, escrutinando, né, levantando esse material todo aí pelos sertões. Coletaram bastante coisa. Aí acontece um fato interessante, que o Capanema pega todo o material que ele coletou de rochas, minerais. Um ponto importante, não acharam ouro. Não tinha nada de que estavam pensando que achar. Então, isso ainda serviu mais ainda para no Império eles irem contra a expedição. Virou a comissão das borboletas. Estavam lá só brincando de pegar borboletinha. Assim que, jocosamente, eles falavam dessa comissão. Porque não traziam coisas importantes que fossem realmente, né, um breakthrough aí, que mudasse completamente. E aí, Capanema manda o material dele no navio, palpite, esse navio afunda. Aí os detratores no Império adoram essa coisa, adoram, entre aspas, mas falam, viu, ele não fez nada, ele só ficava de farra, ele diz que mandou, afundou o navio, ele mesmo não estava no navio, isso tudo é mentira. Bom, conclusão da história, foi uma coisa assim, muito ruim em relação aos resultados, né, da expedição nesse momento, como as pessoas viam, né, e como ela era extremamente criticada. O Capanema guardou com ele, porque ele não estava no navio, o palpite que afundou com o material dele. Ele tinha algumas coisas que ele tinha anotado, que depois ele publicou no jornal, de 60 a 63, textos que virou zigue-zague da Comissão Geológica, que é o zigue-zague da Comissão Geológica do Império, que ele foi publicando sob pseudônimo, não era sob seu próprio nome, né? Ele publicou sob o nome de Manuel Francisco de Carvalho, que era o zigue-zague da Seção Geológica da Comissão Científica. Aí voltam todos, né? O Manuel Ferreira Lagos, como eu tinha falado anteriormente, ele não era um zoólogo, bem, um zoólogo realmente. Quem ficou preparando, fazendo a taxidermia, empalhando aqueles animais que trouxeram, foram os irmãos Vila Real, como eu falei antes, que um tinha viajado com ele, que era o preparador, tinha um coletor também. Então, eles prepararam as aves lindas, foram expostas depois, e depois tiveram pranchas feitas também que iam ser publicadas, mas um dos irmãos, Vila Real, ele faleceu, isso nunca foi publicado, e agora há pouco tempo é que realmente isso veio à tona, estava guardado na biblioteca, não do Museu Nacional. Um deles faleceu, como eu falei, há pouco tempo, né? Então, esse desgaste que ela vinha sofrendo, né, Comissão Científica do Império, de Comissão das Borboletas, ela realmente ficou, esse nome ficou gravado, né? E o que que acontece? Assim que chegou no Rio, o Manuel Ferreira Lagos, o que que ele fez? Aí, em 1861, montou uma exposição, que era a exposição dos produtos do Ceará. Uma exposição simples, mas que mostrava o que era a produção daquela região. Então, material de couro, isso que eu tinha falado antes, mel, as cestarias. Então, era essa a produção, né? Depois, logo depois, teve uma outra exposição em 61 também, que aí maior, que já mostrava os animais empalhados. Esses animais ficaram muito tempo de exposição no Museu Nacional. E esse material todo, né, que foi coletado, ele tinha ido para o Museu Nacional, os livros. O que foi de grande importância é que ele incrementou muito a coleção do Museu Nacional. Eram tantos mil insetos, mamíferos, aves, aos livros, esses livros importantíssimos, a coleção desse material foi toda para o Museu Nacional. Então, muitas coisas dos próprios instrumentos, alguns no Museu Nacional, Instituto Histórico Geográfico, foram distribuídos para as instituições brasileiras. Então, essa parte foi positiva, não foi um dinheiro gasto à toa, muito pelo contrário, enriquecimento das próprias instituições brasileiras. Tivemos problemas, obviamente, de verba, como foi a Guerra do Paraguai, né? Que a Guerra do Paraguai teve um momento de rompimento, naquele momento que todos os esforços de verba e de esforços pessoais também, né? De próprios, muita gente foi convocada para ir para a guerra, eles estavam todos mobilizados, houve um problema sério aí nesse momento. Como eu falei antes, o sobrinho do Freire Alemão faleceu, o Freirinho, que já estava começando a trabalhar aquele material. Por quê? Eu vou voltar um pouquinho. O Manuel Ferreira Lagos, ele volta para o Museu Nacional, mas como eu falei antes, não era um zoólogo de carreira, ele vai fazer uma exposição, ele vai botar esse material, né? Vai expor esse material que ele coletou, ele fez um trabalho etnográfico, né? Na região, o que ele expôs, né? Que ele conseguiu coletar, mas ele não vai trabalhar cientificamente as coleções. Isso é feito através do preparador e fica lá. Muita coisa fica lá guardada e ninguém trabalha. Fica lá. As aves é que esses preparadores, os taxidermistas, estavam preparando as aves e as pranchas dessas aves iam ser publicadas posteriormente e acabou não sendo publicado, porque um deles, inclusive, faleceu em 63, se eu muito não me engano. E a coleção botânica, o Freire Alemão, o Francisco Freire Alemão, ele ficou bastante adoentado, bastante, ele não estava com tanta vigor para coletar. Ele já estava começando para produzir trabalho, mas ele estava trabalhando em passos lentos, né? Uma coisa lenta. E o seu sobrinho é que era a grande esperança, né? E o seu sobrinho vai falecer logo depois. Infelizmente, também essa coleção botânica também acabou não sendo estudada como deveria ser. A coleção geológica, como eu falei, o Capanema sofreu um naufrágio do navio Palpite, a gente não tinha. E o Gonçalves Dias mandou muito material da Amazônia, que é um material etnográfico, que ficou exposto no Museu Nacional de Tribos Indígenas que ele coletou, mas o poeta nosso também, Gonçalves Dias, também falece pouco tempo depois. Então, essa expedição, infelizmente, o resultado da expedição não foi aquele resultado esperado, como estavam pensando. Primeiro, para a população que estava esperando que eles descobrissem jazidas de ouro, que ia virar uma Califórnia, da, né, uma coisa semelhante aos Estados Unidos. Não era isso, nada foi encontrado. Né? Não teve um gold rush, como eles estavam imaginando que teria aqui no interior do país. E depois, a parte da história natural, dos resultados da história natural, também não foram a contento por todos esses entraves que eu acabei de falar para vocês, que ficou muito difícil. Infelizmente, hoje em dia, essa coleção maravilhosa da biblioteca dessa coleção está lá no Museu Nacional. Ela está na biblioteca do Museu Nacional, esses livros compõem a biblioteca do Museu Nacional. Se for fazer pesquisa, está com selo carimbo da Comissão Científica do Império. A coleção de aves encontra-se no Museu Nacional, apesar de que essa coleção, como ficou muito tempo exposta, ela deteriorou muito e não tem uma identificação correta. É muito difícil você chegar no Museu Nacional e conseguir identificar essa ave aqui é da coleção. Você identifica as pranchas lindíssimas que não acabaram não sendo publicadas. A coleção etnográfica, infelizmente, foi perdida com um incêndio que ocorreu no Museu Nacional. E, obviamente, a gente tem a documentação que está espalhada em diversas instituições. Temos o do Freire Alemão, os desenhos belos na Biblioteca Nacional. Temos os belíssimos desenhos do Reis Carvalho, que estão na Biblioteca Dom João VI, da UFRJ. Então, esse material foi recuperado e vários trabalhos científicos já foram publicados sobre a comissão. Livros com esses desenhos maravilhosos produzidos tanto pelo Freire Alemão como pelo próprio Reis de Carvalho e também essas pranchas maravilhosas dos irmãos Vila Real que estavam trabalhando com a taxidermia das aves. né? E os outros materiais, infelizmente, a gente acabou não tendo conhecimento porque a produção não foi, né, realizada como deveria ter sido com o passar dos anos. A gente não tinha esse corpo científico realmente trabalhando de pesquisadores. Mas isso poderia ter, se ela tivesse sido bem guardada, bem etiquetada, coisa que o Freire Alemão falava muito mal do Manuel Ferreira Lage, porque ele não fazia isso. Então, as coisas ficavam perdidas, né? Saber dizer a permissão de coletor. Isso poderia ser um trabalho futuro, posterior, para outros pesquisadores. Mas, infelizmente, não foi. A única coisa, quer dizer, o que foi o resultado principal dessa expedição, né? Dizer que o Ceará foi a província mais bem representada na Exposição Universal de Londres, graças à Comissão Científica do IPEC.
Ciência para ouvir. O podcast Ciência para Ouvir é uma realização da Fundação CCERGE, Museu Ciência e Vida, Museu de Astronomia e Ciências Afins, Casa da Ciência da UFRJ, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Instituto Ciência Hoje. Patrocínio Faperge. Produção Rádio Graviola. Coordenação e edição de conteúdo Valéria Becker. Roteiro Alice Gomes. Gravação online com captação e tratamento de som Raquel Lázaro. Identidade visual Simone Jabukovic. Locução Valéria Becker, curadoria da temporada Viajantes e Naturalistas no Brasil e Leitura das Pílulas, Anderson Antunes. Fonte, Biblioteca Nacional. No próximo episódio de Ciência para Ouvir, daremos início a uma nova temporada dedicada aos caminhos fluminenses da independência, que pretende destacar a importância das dimensões regionais da história da independência do Brasil, com foco nos municípios do estado do Rio de Janeiro. No primeiro episódio da nova temporada, convidamos Marcos Cotrim de Barcelos, da Academia Resendense de História, para falar sobre a Rota do Ipiranga, com foco nos municípios de Resende e São João Marcos. Não perca e siga o nosso podcast nas principais plataformas de áudio para ser avisado dos nossos próximos episódios. Obrigada pela audiência!